O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Agora, na Jovem Pan. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Yo! Missivagos! É sexta-feira, fim de semana à vista, que beleza! Missão Impossível no ar a partir de agora, é Bob Fernandes, é Lígia Mendes, é você em todo lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo também pode participar, né? Claro, tem essa possibilidade, pelo WhatsApp, manda sua mensagem, 11-2870-9750, manda sua história, manda seu vídeo, manda o seu recado e também pode mandar o seu telefone, a gente liga pra você, nós vamos te encontrar. Tem também um conselho do Missão, tem tudo aqui a partir de agora, nesta sexta-feira, e hoje é o Missão de Vídeo. Sim, toda sexta a gente pega um programa que foi em vídeo e você curte aqui, tá? Então, Missão em Vídeo, neste Dia da Defesa do Consumidor.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Yo, olá, 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 olá. Missão Impossível no ar. Qual câmera eu estou aqui, na geral?
Na geral, aquela, que é quando tá nós ali. Dois, na abertura, olá. Sempre na geral.
Oi, desculpa, Castanha. Olá, diretora, tudo bem? Sim. Lígia Mendes, agora diretora. Ah, é na geral, Bob, olha lá. Oi,
é isso
tudo
mesmo,
bem,
geral.
Gata?
Aí quando você quiser falar uma coisa mais íntima, tipo assim, aqui você abriu. Olá, tudo bem? Missão Impossível no ar. Se você quiser participar, aí você dá o serviço. Aí você vem, olha pra essa câmera aqui, aquela que é a 3, ó.
Olha pra mim,
sua.
Oi.
Aí você fala uma coisa mais fechada. E aí a gente volta e fala, olá pessoas, primeiro vai
tudo
aqui.
Bem?
Tudo bem com vocês? Como que faz pra participar, Robson?
É, tá aqui o nosso WhatsApp, canal exclusivo do Missão Impossível, pra você mandar a sua mensagem de vídeo, sua mensagem de áudio, o seu recado, você fica à vontade, estamos aqui para atendê-los. Tanto na rádio, como aqui nesse canal exclusivo, YouTube Missão Impossível. Tudo bem, minha castanha? Linda.
Bob, tudo bem está, né? Porque nós estamos aqui, microfone na mão, empoderados, mas sempre dá pra ficar melhor. Nossa vontade mesmo é levar, nessa aí eu ainda venho aqui pra geral. É alegria pra vocês trazer de uma maneira despojada assuntos que às vezes deixam a gente triste, né? É uma maneira de puxar a gente do ostracismo e fazer com que todos nós tomamos melhores escolhas e decisões na nossa vida. Só que, às vezes, o assunto é mais pesado. E nós não falamos nesse, por exemplo, nem uma, nem duas, nem três. A gente vai tocar nesse assunto quantas vezes forem necessárias para pressionar, para ver se algum dia isso vai parar. Porque é impressionante, nem é de feeling, não. Vamos falar de número? Tá cada dia mais pesado ser mulher. Vocês devem ter visto esse vídeo do elevador que passou, ele virou matéria em todas as emissoras, que é desse cara, parece até os elevadores aqui da Pan, tipo de prédio comercial que tem um monte. O cara parou na hora que a menina tava saindo, ele deu uma olhadinha até pra câmera, foi lá e apertou a bunda da menina e voltou pro elevador ali e ficou parado. Essa imagem da internet que a gente conseguiu passaram em todos os lugares. E essa menina foi atrás aí, o cara tá, ó, tá mostrando o carro dele. Ele sai do elevador, vai correndo pro carro, tipo assim. Acho que a menina, porque ela falou pra ele, você é louco, uma coisa desse tipo. Ele deve ter ficado com medo de alguma coisa e já foi logo vazar. Mas é uma coisa boa pra gente ver, ó, um carro caro, pra dedéu aqui no Brasil. Ou seja, um cara que tem dinheiro, dinheiro pra ser educado, pra estudar, pra pagar um colégio, pra ser uma pessoa, não tem desculpa. Quanto mais a gente tem, mais responsabilidade temos também. Então, primeiro, antes de eu falar o que eu penso, eu gostaria também de ouvir da boca de um homem. Bob, não é meio bizarro isso aí?
Não, total.
Como homem, o que eu quero saber, aí eu vou até te perguntar mesmo. Vamos fazer eu representando o time das mulheres. Como é que é numa roda de homens esse vídeo, quando toca-se no assunto?
Aí que tá, Lígia, é assim, eu falando, por exemplo, em nome das pessoas que eu conheço, que são pessoas de bem, falando de homens, né, que eu conheço. Meu, jamais a gente iria tocar no assunto da maneira defendendo a mulher. Pô, isso não pode, você não pode atacar, você não tem motivo.
Na hora que eu falei isso, eu falei, ó, na hora que a gente tava comentando isso, eu falei, isso acontece todos os dias. Eu trabalho num prédio que são, acho que 6 elevadores ou 7, que são 500 andares, todo tipo de sala, todo tipo de empresa. Já aconteceu comigo, acontece com um monte de mulher. Essa semana passada, eu xinguei um cara no elevador, que ele veio encostando. Eu falei, você não quer mudar de lugar não, então, em conversar com seu amigo? Ele falou, tá bom, não vou te incomodar. Eu falei, não é incomodar não, tô te ajudando ainda. Aí você pode ficar à vontade, com meu nariz, a venta aberta até aqui, e do tipo, encosta em mim. Porque a assombração sabe pra quem aparece. E aí, essa menina, na minha opinião, a menina com quem aconteceu esse fato, o que que aconteceu? Na hora que chegou lá na porta do elevador, o cara deu uma olhadinha, tipo assim, pra ver se não tinha ninguém, meteu a mão na busanfa da menina, ela saiu, olhou pra ele e falou, você é louco? E aí que a gente viu a cena, o cara continuou no elevador, desceu correndo pra pegar o carro dele. Aí fiquei pensando se acontecesse isso comigo na hora. A vontade que dá mesmo, né, gente? Pensa. Na hora que vi aquela cena lá do cara, dá um chute nele, entrar assim, tá! E entrar dentro do elevador, e já gritando, apertando o botão, já não poderia fazer. Porque o cara é mais forte do que a gente, né? Ele pode ser até menor do que eu, não sei ali. Mas homem é mais forte que mulher. Força física, 99,999% das vezes. Falei, eu vou lá, se eu faço isso, vou dar um chute? Esse cara pode me matar dentro do elevador. Bateu, que a gente vê o dia inteiro, não é? Mulheres são estupradas a cada 2 ou a cada 5 minutos. Feminicídio pautorando o dia inteiro, mulher morta. Falei, eu entro ali, o cara passou a mão na minha bunda, me violou. Se eu der um chute nele, pode bater minha cabeça, me dar soco na cara ali, eu saio daquele elevador morta. Aí falei, então tá bom. Eu ia sair e falar, que é isso? O que, que é isso? Bob, Chiro, alguém, chama segurança, sim, o que tivesse aqui no prédio. Eu não acho que iam 100% me defender. Acho que ia falar, que saco, corre ali, pode ter um que ia. Mas tô falando, igual, acho que a menina deu sorte. Eu acho que vocês, os homens, precisam cair na real. Não é fácilzinho, não é batatinha. E ninguém resolve nada, não. Tô falando resolver, resolver. Não é falar, pô, esse cara é um bobo. Tô falando descer, pegar o cara no braço, chamar a polícia. Não faz, não. O povo fala, você quer um copo d'água? Se acalma. Poxa, que absurdo.
Tem que ir atrás do cara, caceta, eu tô entendendo.
Entendeu? E não iam fazer. Eu ainda pensei aqui no prédio da Pão, onde eu sou querida. Trabalho, cumprimento todo segurança. Não é cumprimento, faço mais que minha obrigação. Mas troca ideia. 20 anos quase que eu trabalho aqui no prédio. Tenho relação com todo mundo. Ô, Bob, eu duvido que alguém ia sair correndo pra pegar o cara lá pelo braço. Se não fosse uma pessoa tinhosa, danada, esperta, não ia. Então a menina deu muita sorte de... Porque, na minha opinião, na hora que eu vi o elevador ali, sem saber do final da história, assistindo a matéria, falei, o cara se deu bem, né? Tipo, vazou. Aí o meu marido falou, não, ela fez a coisa certa, denuncia, chama a polícia. Aí eu não quis discutir com ele, não. Quero falar, coisa certa como? Não é toda vez, não. Quando que você consegue então, mas, imagem, por exemplo, de câmera?
Caso. Nesse caso, vai denunciar, ok, tem imagem de câmera, mas quem que é o cara, de onde ele
veio? Não, já conseguiu, esse caso, então, deu certo, okay, o cara se ferrou, o cara vai perder o emprego, acharam a mulher, tipo, era casado, tem 2 filhas, o cara é um idiota completo, como que um cara tem filha, descobriram, aliás, tem isso também, 2 outras mulheres foram lá, acho que era mãe e a filha ainda, denunciar que ele também, ou seja, é um tarado, nojento, que precisa, nós precisamos de ajuda. Dos homens também pra fazer alguma coisa. Toda mulher nasceu de um homem com uma mulher, né? Nem que seja da inseminação artificial, só que vai ser uma exceção às vezes.
Mas é sempre
mas tipo, não precisamos que os homens nos defendam também. A gente vai conseguir fazer. Mas tem que... O caso da menina foi esse. Então, ela desceu, ela deu muita sorte, na minha opinião, de ter conseguido as imagens, ter conseguido achar o cara, ter conseguido fazer com que isso vire uma matéria. Então, a gente escolheu pra passar isso aqui, mas pra poder falar, ajudem. Ninguém quer o copo d'água, não. Quero que pegue o cara no braço. Chama a polícia, o vagabundo. Pirou. Vai se tratar. Preso pra sempre. O negócio virou uma palhaçada.
Sim. Inclusive, ó, foi feita uma pesquisa, já tem acho que é 1 ou 2 anos. Além desses casos aí que se fala assim, ah, é uma coisa leve, ó, ele passou a mão na menina, ele, ai, tentou agarrar, dar um beijo. Não, o Brasil é o 5º país no mundo em casos de feminicídio, sabe o que é isso?
Não, quero dizer uma coisa, peraí, alto lá, feminicídio é a única coisa que você tá falando, é uma coisa que não tem volta, mas isso aí mata uma mulher também.
Também.
Mata por dentro, mata no que você sente, desde quando alguém tentar te dar um beijo na boca, enfiar a mão na sua perereca, na sua bunda, é uma coisa super conveniente, é super normal, né? Você tá andando, pensa aí, você que é homem, um outro cara, pensa do jeito que é pra gente, uma coisa nojenta, de um cara que você nunca viu encostando a mão em você, que? Tipo, é muito bizarro. Então, acho que vocês têm que fazer o exercício de parar os homens, respirar, tenta se colocar no nosso lugar e pergunta pra gente o que, que a gente acha que tem que fazer. Porque é um negócio de tal de achar que sabe tudo, ou de achar que uma coisinha é nada. É nada como? Um cara meter a mão na minha bunda pode me traumatizar pra sempre, até em relação ao sexo, te fecha pra milhões de coisas. Aí a mulher tem medo de homem, tem medo de se relacionar, tem medo de ter uma relação sexual, fica avessa a milhões de coisas, fica com paranoia, ansiedade, por causa de um irresponsável, folgado, atrevido, que tá achando que é coisa pouca meter a mão na bunda de uma mulher.
Então, nesse caso, né, tudo que tá acontecendo, por exemplo, no esses casos que a gente vê, esses absurdos, por exemplo, eu tenho uma filha de 17 anos, ela fala, ah, pai, eu vou pegar um Uber, vou pegar um aplicativo pra ir no seu... Falo, olha, é melhor eu te levar, eu dou um jeito, eu vou com você, porque hoje não dá pra ficar tranquilo. Não dá. porque você imagina milhões de situações, você fala, pô, ah, ela pegou o aplicativo, ela pode denunciar depois, não, peraí, o denunciar depois, mas aí, o que pode acontecer com ela?
E vamos falar também de jogador de futebol? Ou melhor, vamos falar do silêncio que esse esporte, pelo menos no Brasil, tão ovacionado, que gera tanto dinheiro, você não ouve nada, né? Ninguém se manifestar. Vamos falar do jogador Daniel Alves? Ele que foi condenado por estupro na Espanha, uma situação horrorosa, um cara casado, tudo nojento, não tem onde ser mais baixo. E aí ele tinha tentado 4 ou 5 vezes conseguir uma liberdade para responder o processo em liberdade, né? Conseguiu liberdade provisória para responder o julgamento em liberdade. E essa semana ele conseguiu a fiança. Colocaram um preço, gente. Fala a verdade, a partir do momento em que colocam um valor pra isso, você tá colocando o preço de quanto pode pra estuprar uma pessoa. Vocês já pararam pra pensar nisso aí? Se você tem condição de pagar o que custa este crime, você pode cometê-lo impunemente. Ou seja, a lei realmente é só para alguns. A gente já sabia disso por pessoas que têm seus contatos, pelos milionários, mas agora esfregaram na nossa cara. Violentaram, imagina se fosse comigo, estão pondo ali. E sabendo que o cara tem dinheiro para pagar isso, entendeu? Então quer falar, vou te dar uma fiança? Dá uma fiança para ele de 1 bilhão. Ele tava lá na cadeia ainda, não, dá uma fiança que ele pode pagar, pra ele tá lá agora, em casa. Tomara que esteja assistindo aí, ó, vamos encaminhar pra esse cara omissão. Vamos falar de outro também? Robinho. Esses áudios nos despertaram uma profunda tristeza em saber que entre eles, outros tantos também pensam assim. Será que um dia vamos nos sentir seguras? Vocês ouviram os áudios? E o UOL prestou um serviço muito interessante. Eles fizeram ainda na ordem cronológica, se eu não me engano, são 6 episódios, eu assisti todos, em que vão contando as histórias, toda a história do que aconteceu com o Robinho. Bob, queria que você falasse dos dois, da história do Daniel Alves primeiro.
Não, eu acho os dois...
Ó, o Robinho tá na tela, vamos começar pelo Robinho.
Tá bom, pode ser o Robinho, eu acho um absurdo. Inclusive, quando foi o quê? Há 2 ou 3 semanas atrás, eu tava assistindo matérias e lendo. E aí, sabe que a gente... No fundo, nós, sei lá, todo mundo fala assim, ah, o brasileiro é esquecido. E realmente a gente acaba esquecendo das coisas. Quando eu vi de volta a matéria, falei, pô, mas já tem 10 anos isso? E o Robinho continuou 10 anos livre depois desse absurdo que ele fez, né? Dessa violência aí, enfim. Ele ficou 10 anos livre, 10 anos, 10 anos. E agora foi condenado, e as pessoas falam, tem umas pessoas indo a favor. Eu assisti alguns vídeos de pessoas de Santos, enfim, de outros locais. Não, mas é que não pode ser assim, ele tem que ser julgado. Meu, já foi julgado. Ele ficou 10 anos em liberdade, jogando futebol lá na praia, e numa boa, como se nada tivesse acontecido. Entendeu?
Vamos mais longe? Vamos falar aqui, olha, primeira coisa. O Robinho já tinha sido acusado na Inglaterra. E a menina ficou com tanto medo disso tudo que acontece de manipulação de imprensa, de política, que ela foi direto pra imprensa pra contar. O que que ele fez? Já logo saiu do time e mudou de país. Então ele é um repetente, um estuprador repetente, esse moleque vagabundo, não é moleque mesmo não, é um vagabundo, sem respeito, acho de tudo, o que mais me indigna é serem só 9 anos. E aqui, provavelmente, cumprindo 1/5 de pena, esse vagabundo pode ir pra rua. Vamos falar desse cara? Primeiro, já tinha sido acusado lá. Primeiro, o que leva um cara a fazer isso? Que gente doente. Eu não sei o que faz, Bob. Queria chamar aqui um médico mesmo pra dizer se é castração física e química. Porque isso aí não tem conserto. É igual uma pedofilia, tudo. Um cara que tem vontade de fazer isso. Então, um cara bem-sucedido, casado, sabe? Que pensa em todas as áreas da vida. Ele nos parecia ter alcançado. O cara que, pô, é humilde, então se deu ultra bem, conseguiu ajudar a família inteira. Ah, eu preciso de um amor, tenho uma mulher, tenho uma família. Ah, eu sou jogador de futebol, tem difícil pra caramba. Conseguiu ser campeão,
tudo que ele
rachar
quer.
De ganhar dinheiro. Não, é um estuprador, um tarado, um nojento. Um cara sem o menor respeito pelo ser humano. E aí, Bob, de tudo que mais me intrigou é o seguinte. Se a gente colocasse na tela aqui agora as entrevistas que ele deu, é impressionante. Por isso que é assim, é pra ajoelhar pra polícia italiana e falar obrigada, obrigada pelo serviço bem feito que vocês fizeram. Porque sabe aquele famoso mente que nem sente? As pessoas julgam muito errado, né? Assim, eu lembro uma das frases que eu mais gostei de aprender com meu pai, que era assim, aprenda a ler a entrelinha. Falei, mas como assim o que quer aprender a ler? Ele, desde que eu tenho 7 anos de idade, ele falou, quem te contou uma história? Então você leu pelo jornal tal. O jornal tal é patrocinado pela tal empresa, tem isso, tem aquilo. Então as coisas têm um viés em como elas são te contadas. Então se eu pedir pra você me contar uma história e pro Chiro me contar, vocês vão contar a história diferente, porque o Chiro vai contar com a bagagem dele, você vai contar com a sua. Então, o Robinho, se você vê ele dando uma entrevista, igual ele deu pra canal de emissora aberta, deu pra tudo quanto é gente, você acha que o cara é um santo, né? Porque igual, o que eu ia falar, igual as pessoas julgam quem é barulhento, ou quem é agitado e pode achar, sabe assim, errado. Você vê o cara falando da mulher, de tudo, você fala, gente...
É um coitado.
Eu vi muita gente, que, sabe, essas mulheres, né? Tem mulher que pensa assim, o homem também, oportunista, porque o cara é rico, como se aquela marmota, mesmo com dinheiro, virasse algum Brad Pitt da vida. Enfim, aí... O cara, mas assim, é de um cinismo, é uma psicopatia. Que, benza a Deus, a gente tem o áudio. Então eu acho que mais do que um tarado, esse menino, por exemplo, é um psicopata. Porque ninguém mente assim não, Bob. Do que ele falou, e você pega o áudio, ele rindo, debochando do que ele fez com a mulher.
Aí.
E não tem coragem de falar os palavrões do que ele fez. Ele falou, ah, isso aí eu só enfiei na boca dela, mas o tal parte não tem filmada. Esse aí não fez. Ih, tava bêbada que nem... Um cara nojento, tem ojeriza dele. Tinha que ficar preso pra sempre. Te digo mais, sabe por que ele não se deu tão bem nesses 10 anos? Por causa das mulheres. Porque pelos homens, foi uma palhaçada. Por isso que eu falei do universo do futebol. A única pessoa que eu vi comentar sobre isso foi a presidente do Palmeiras.
Exatamente.
Decente, digna, mas não tinha que ser ela.
Foi a única.
Absurdo ser a única pessoa a falar disso é uma mulher.
O resto...
Porque o Santos foi lá e contratou o Robinho. Aí gerou tanto reboliço de como que esse estuprador vai estar aí. O cara foi condenado na Itália. Some com o cara. Não pode deixar esse cara jogar, porque senão perde patrocínio. Não é nem porque tem dignidade, não. Porque a gente tem que fazer as coisas retas, porque tem. Só por causa de grana.
Exatamente.
Na hora que veio aqui, ó, bateu na bunda de falar: opa, não vai entrar o patrocínio? Tire o Robinho. Mas assim, ou seja, que gente nojenta, que endosso, babaca. Futebol é o esporte mais levado a sério no Brasil, que dá dinheiro até falar chega. Poxa, era pra todos os caras, na minha opinião, entrarem no campo. Todas as partidas por agora.
Com uma faixa,
as mulheres,
qualquer coisa.
Falando das mulheres. Os presidentes, tirar todo mundo desse jogo aí, esse jogador não tem tanto dinheiro. Cria uma ONG, daí 1% que seja, pra uma ONG de feminicídio, pra recuperar a cabeça de mulheres abusadas, mas não. É uma gente que parece que não liga pra gente, não liga pro outro. Já imaginou o mundo sem ninguém? Não tem a menor graça. Eu ia estar apresentando aqui pra quem? Então a gente só existe porque existe outra pessoa. Você só sabe, eu só sei que eu sou mulher porque tem um homem. Você só sabe que, sabe assim?
Exato.
O outro é referência. Deveria ser maravilhoso, deveria ser interessante. Então é muito... tem que segurar, né? Porque é tanto palavrão que dá vontade de sair da boca pra falar sobre esses assuntos, mas não dá. Então esse Robinho é nojento. E acho que se a gente bater na tecla, a gente tem que bater na tecla. O Missão tem que bater na tecla. O Mas Ele Nunca Me Bateu, todo mundo da audiência, pra que seja, no mínimo, os 9 anos esse babaca cumpra. Não dá pra ser um quilo
da pena. E tem que ser os 9 anos mesmo, sem perdão.
E, gente, tinha que ser muito mais, né? Em qualquer
muito
país decente, esse cara aí tava preso pro resto da vida.
Agora,
mas eu não duvido que as coisas estão andando, não. A saidinha de preso foi revogada há pouco tempo agora atrás. Porque o Brasil tem desses absurdos. Essas irresponsabilidades. Mas com passos de formiga, sem vontade, mas a gente, pouquinho que seja. E se a gente gritar, vai mais rápido. É isso, Bob. A gente precisa denunciar, a gente precisa de apoio. E o que eu acho que a gente mais precisa é a da nossa independência. A cartada da mulher para poder se proteger mais, para poder ter relações mais saudáveis, mais amorosas e sem dependência emocional, financeira, é ter dinheiro. Nunca foi tão bom a gente poder trabalhar e assim, encher o saco, você tira seu time de campo, você tem como se proteger um pouquinho mais. Então, o dinheiro, pra mim, é uma das maiores seguranças que a mulher pode ter. E, aliás, eu mandei pro Chiro esses dias um vídeo sensacional que a Mônica Martelli postou e eu adorei. Pede pra pôr ele.
Vamos lá então, vamos conferir aqui. Roda o VT.
Tem 50 centavos de um homem aqui. E eu falo pra Brenda, não deixa a mão apanhar um tostão aqui. Tá vendo? Homem preguiçoso é raparigueiro, né? Você me desculpe. Porque se eu não trabalhasse de boia fria, eu e a minha filha passava fome. E trabalhar a carpina naquele sol quente, meu Deus do céu. Mas sempre eu falava assim, meu Deus, e antes de eu partir desse mundo, eu quero pisar num lugar que seja meu, sabe? Aí comprei esse terreno aqui, foi 25 anos pra me pagar. Você acredita que essas casas aqui, graças ao bom Deus, eu já falo logo assim, não tem 50 centavos de um homem aqui. Essas casas todinhas, foi Deus que me ajudou e eu consegui. Mas sabe aquela coisa que eu não tenho preguiça? Eu tô com 71 anos já, mas eu não tenho preguiça. Eu reboco. Aquele piso lá da garagem foi eu que coloquei. Quando eu vim pra cá, não tinha água, não tinha luz. Tem essa rua aqui lá embaixo, tinha uma água, uma mina lá embaixo. Aí a gente tinha que pegar água lá pra fazer as coisas. Eu já fiz muito serviço de homem, que tem homem que não tem nem coragem de fazer, você acredita? Não tenho leitura, mas Deus me dá inteligência. Ele me dá uma inteligência que eu vou falar, viu? Eu tenho o maior orgulho da minha vida. Eu tenho orgulho de ter coragem de trabalhar.
Sensacional! E essa frase que ela diz: eu já fiz muito serviço de homem, que homem não tem coragem de fazer. Isso aí mostra toda a intensidade que ela tem de querer. Né?
A dignidade.
Dignidade e intensidade.
A dignidade de não aguentar também. Um cara dando os porros.
Olha, não tem 50 centavos.
De um homem nessa casa.
Tem 50 centavos de um homem aqui.
Não vou engolir sapo de macho, não.
Entendeu?
Eu vou trabalhar e aguento. E foi na lida, engoli o sapo, focada. Prestei atenção em mais uma coisa. Essas casas todas aqui, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Enquanto uns estão causando, outros estão trabalhando. Ela tá cuidando das casas que ela fez com a mão e com o cérebro dela. Você vê que ele falou, não tem estudo não, mas eu tenho inteligência. É, Brasil, vamos trabalhar. Porque a superação da mulher é diária. Todo momento elas estão construindo, correndo atrás, e eu faço parte delas. Agora, a nossa participação que vai entrar hoje, vai entrar pela linha, é uma das participações, uma das histórias que mais nos emocionou no Missão da Rádio. Conta, Bob, porque eu, como mulher, o Chiro já tinha me contado, eu falei bastante hoje, né?
Não, mas fica à vontade.
É porque tinha que falar, porque é o que eu estou representando as mulheres.
Sim, mas fica à vontade. E vamos atender, a gente vai dar um resumo daqui. Aliás, ela vai dar um resumo da história, que ela já participou no Missão de Rádio. Ela é de Manaus. Vamos lá. Alô, alô, alô.
Olá, Bob. Oi, Lígia.
Ei, gatinha marota. Tudo bem?
Tudo ótimo. Melhor agora. Prazer estar falando.
Lili,
com você,
vou te chamar de Lili, tá? Ela é a Liliane, viu, gente? Mas já é nossa íntima aqui do Missão. Lili, você tava ouvindo as coisas que a gente tava falando?
Ouvi, acompanhei um pouco.
A gente falou hoje já na abertura daquele assédio do cara que passou a mão na bunda da mulher na hora que ela tava saindo do elevador, e falamos dos dois casos dos jogadores de futebol que foram um condenado, o outro ainda tá sendo julgado, né, se eu não me engano, que é do Robinho e do Daniel Alves. Que momento pras mulheres, hein?
É, que momento, né?
Agora, por mais que isso seja pesado, o que você passou, Lili, é duro. Conta um pouquinho primeiro com você, o que você faz, quantos anos você tem, pra quem tá te pegando aqui pela internet agora.
Bom, eu, no momento agora, eu só sou dona de casa, eu não tenho ainda essa coragem pra tá saindo muito na rua, só saio se for acompanhada, eu tenho 27 anos, eu passei por esse trauma, esse grande trauma, quando eu tinha 21 anos. Fazia uma semana que eu tinha completado 21 anos e foi quando aconteceu comigo. E de lá, desde então, a minha vida mudou completamente, drasticamente. Tá. Bom, eu tinha um relacionamento com uma pessoa no qual eu estava há 3 anos com ele. Porém, era um relacionamento muito tóxico. Ele tinha muito ciúme de mim, queria me privar de muitas coisas, me empatar de sair, essas coisas. Até a amizade ele queria controlar. Então eu resolvi colocar um ponto final na história, e eu cheguei para ele, falei que não dava mais, que eu não queria mais, e na hora, no momento em que eu falei, ele não concordou em momento nenhum, e até que ele deu um tempo de me procurar, se afastou, e depois ele retornou e pediu só pra gente ter uma última conversa, pelo tempo que a gente tinha tido junto, e que se eu não quisesse mais, ele iria entender. Eu acreditei no que ele falou, ele chegou bem calmo, conversando, numa boa, e eu fui conversar com ele. No que eu fui conversar com ele, chegou lá, a gente teve uma breve conversa, e ele perguntou se era isso mesmo que eu queria, eu falei que sim, que era o que eu queria mesmo. Ele me perguntou assim por várias vezes, tem certeza, é isso mesmo? E eu sim, bati o pé e falei que era o que eu queria. E no momento que a gente estava vindo embora, que eu estava vindo embora, ele pediu para vir me deixar, até próximo de casa, e já tinha uma pessoa me esperando no lugar escuro, e no que eu passo na frente dessa pessoa, ela só faz jogar um copo de vidro na minha cara, no meu rosto, que continha um produto químico dentro desse copo, e no que pegou no meu rosto foi queimando tudo na hora, assim, na hora queimou tudo. Eu não esperava, não tive reação, nem imaginava que a pessoa fosse fazer isso, porque para mim era uma pessoa que estava esperando alguém ou tomando alguma bebida, porque era um líquido parecido com uma bebida. Eu ainda olhei para esse copo, para esse líquido, e era um líquido amarelo parecido com uísque. E no momento em que ele jogou, só tive tempo de fechar meu olho e falar que eu ia morrer. Era a sensação que eu tinha no momento, gritar que eu ia morrer. E ali naquele momento, comecei a agradecer a Deus por tudo e pedir perdão, e rezar e orar e só. Minha camiseta que eu tava, a blusa que eu tava, derreteu na hora. Eu fiquei só de sutiã no meio da rua. Meu rosto, eu comecei a sentir o meu rosto derretendo e escorrendo pelas minhas mãos. Graças a Deus, eu tava com uma garrafa de água na mão e foi no que eu comecei a jogar no meu rosto imediatamente. Mas não parava. Era uma dor muito forte que não tem como expressar a dor que eu senti. Então a gente voltou para onde a gente estava, que era pro lanche. Comecei a molhar meu rosto, pedi para que chamasse a polícia, fiquei apavorada. Pedi para que a moça do lanche chamasse a polícia. E ela perguntou para ele se ela chamava, ele falou que não precisava, que eles não iriam mais voltar. Nisso, esperei a ambulância chegar, demorou muito, a gente pegou um táxi e a gente pediu para que me levassem para um hospital, onde eu sabia que tinha o tratamento para queimados, porque eu já imaginava que fosse alguma coisa com queimadura. E imediatamente ele contestou e falou que não, que a gente fosse para outro hospital. Chegando lá, fui direto para a emergência e me transferiram para o hospital que eu queria ir de imediato. E lá eu não lembro de muita coisa, só lembro que me deram um remédio para dor e eu apaguei, assim. Lembro da minha irmã do meu lado, assim, vagamente, chorando, olhando para o meu rosto. Eu acordei no outro dia, não consegui abrir o olho. Meu rosto ficou uma bola, só de casca de ferida. E eu acordei no outro dia sem entender muito bem o que estava acontecendo. Comecei a gritar de tão atordoada que eu estava careca. Era só o que eu conseguia gritar. Fui pegando no meu corpo, no meu rosto, para ter certeza que não tinha sido um sonho, um pesadelo, que eu tinha passado por aquilo mesmo. E foi quando eu não senti o meu cabelo, mas eu estava muito atordoada e apavorada. Aí veio a enfermeira e me explicou, me acalmou um pouco, me deu algum remédio para acalmar e me explicou que eu não estava careca, era só a touca de proteção individual, mas que tinha acontecido mesmo e o meu rosto estava daquele jeito. Então eu passei 3 dias com meu olho grudado, sem conseguir abrir por conta das cascas de ferida. E passou uma semana, foi que eu consegui abrir o olho e respirar pelo nariz novamente, porque meu nariz estava entupido de ferida, né? Foi aí que tiraram. Quando tiraram, meu rosto estava fino, sabe? Como de bebê, que tivesse nascido assim, muito antes da hora. E de tão fino que estava, só por eu fazer o simples movimento de tentar abrir o olho e sorrir, porque eu precisava fazer, né, os exercícios, para a elasticidade mesmo do meu rosto. E saía sangue, rasgava o meu rosto. Então, a minha vida a partir de lá mudou completamente. Mas eu passei um tempo ainda enxergando. E depois de 1 ano, eu perdi a visão completamente. Agora eu não enxergo de nenhum dos olhos.
Por enquanto, porque a gente vai tentar assim... Nossa, gente, a sua história, o seu relato é um soco no estômago, assim...
É algo muito violento, muito violento. Ô Lili, depois desse tempo, de tudo que aconteceu, você, que a gente estava falando, por exemplo, desses atos violentos contra as mulheres, né? Você fez a denúncia, esse cara foi em cana, pelo menos isso. Porque, por exemplo, foi uma crueldade gigante.
O que é quando, né, a justiça fez? O que aconteceu?
Bom... Na hora que eu fui para o hospital, eu não imaginava quem tinha feito.
Não estava desconfiando que era ele ainda, hein? E o cara, pensando em tudo, se parar para pensar, esse cara é um demônio, óbvio. Mas tipo a idiota da mulher, onde você foi pedir ajuda, que ainda perguntou para ele, leva, não leva? Que já era para ter feito, já era para ter ligado. De ver a cena de longe, já era para ter chamado ambulância, polícia, enfim, um bando de incompetente. O que aconteceu, Lili? ajuda? Qual foi o processo que você tomou e onde você se sentiu assistida ou não assistida?
É, eu vim começar a desconfiar já depois, quando eu tava no hospital, que ele ainda foi me visitar e ficou acompanhando.
Cara, nojento.
Mas chegava lá e falava pra mim que agora eu iria ter que morar com ele, eu iria ter que ficar com ele. Em nenhum momento ele falava, não fica assim, você vai ficar boa, vai já passar. Em nenhum momento ele me deu força, ele simplesmente falava que eu ia precisar dele e que agora eu iria ter que morar com ele porque eu ia ficar dependente de alguém.
Olha que demônio.
Ninguém tinha falado que eu iria ficar sem enxergar e ele já estava falando nisso, que ele iria pagar cirurgia do meu olho. E foi ali que eu comecei a desconfiar. Eu mandei uma carta para a diretora do hospital, eu estava enxergando perfeitamente, só não consegui abrir o olho totalmente 100%. E mandei uma carta proibindo a entrada dele, não sei se ele tentou voltar lá, mas a entrada dele já estava proibida. E no dia seguinte, que eu mando a carta para a diretora do hospital, é que eu recebo várias mensagens de texto no meu celular, falando que eu era uma... me chamando de vários nomes, e que tinha sido pouco ainda o que tinha acontecido comigo, e citando vários nomes da minha família. E ali tudo foi se encaixando, porque ninguém assim conhecia a minha família inteira. Ele conhecia, e a minha irmã comparou as mensagens, era o mesmo jeito dele escrever as coisas meio errado, assim. E depois disso, que eu voltei para casa, depois de 4 meses, assim, que eu voltei para casa, tive coragem de voltar para casa, onde eu morava. E foi ali que várias pessoas conhecidas foram chegando e fazendo alguns relatos de que conversou com a mulher do lanche e ela falou que tinha ouvido ele falar no telefone, se afastou de mim para falar no telefone e falando assim... onde vocês estão, vem logo, que a gente já está saindo daqui. E foi que eu fui tendo certeza, né, do que aconteceu. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, foi que eu pude ir na delegacia. Porque, assim, eu só saía quando fosse para alguma coisa que eu não pudesse faltar mesmo, como para consulta em médico, para oftalmologista, dermatologista, porque eu não podia pegar sol. O que o médico falou para mim quando eu saí do hospital era que eu teria que passar pelo menos 5 anos em casa, assim, pegar sol, evitando suar, evitando poeira por conta do meu olho e por conta da pigmentação da pele, que poderia atrapalhar e minha pele não iria voltar que era. Então eu fui na delegacia depois de 1 ano, contei, dei meu depoimento, tudinho, e saiu no jornal, tudo, a foto dele. E quando eu voltei na delegacia para saber, a delegada falou para mim que ele estava indo para lá, que ele estava a caminho e que era para eu voltar para casa para não ter que encontrar com ele, né? Então eu voltei para casa, eles me ligaram e falaram que era para eu ficar só ligando ou para me ligar para saber ou quando eu tivesse alguma novidade sobre o caso, eles iriam me ligar. Mas nunca me ligaram, todas as vezes que eu ligava... eles não me atendiam ou falavam que a delegada estava em outro atendimento, que estava ocupada, inventavam sempre uma desculpa. E assim foi, eu tentei ligar por umas 2 semanas, não tive nenhum retorno. Não sei o que ele falou lá, não sei qual foi a versão dele, nunca me esclareceram nada. E ano passado eu soube que o caso foi arquivado. Falta de prova.
É isso que eu ia perguntar, Lili, como que tá hoje essa história? Porque, pô, não é possível. Tudo que você passou, essa agressão toda, e aí você acabou de dizer, pô, o caso foi arquivado.
Por isso que tem que vir pra rádio. Como assim? Olha tudo que a gente falou no programa. É o que nós, mulheres, passamos. Quando a Lili falou lá na rádio, eu falei, eu vou pedir ajuda pro Siqueira, que é de Manaus e que é muito potente aí com os contatos. Eu acho que a gente, quem estiver ainda assistindo esse vídeo, tem que se unir. Porque na minha opinião, é o que eu falei pra Lili, eu acho que dá pra voltar ainda. No mínimo, temos que averiguar e esmiuçar até o último grau. Pra mim, em primeiro lugar, é a visão dela, que eu queria que a gente olhasse. E esse cara, soltar ele na mão. Vamos ao Cidade Alerta. Cadê o Gotina aí agora? Cadê o Siqueira? Pra gente prender esse cara. Fazer ele pagar por isso também. A gente trouxe esse relato da Lili aqui, porque a Lili já é a nossa parceira lá no Missão, a ponto de... a Lili já ajuda outras pessoas, você imagina? Um cara, ela que foi vítima disso com um homem, fez amizade com um cara que sofreu uma violência no trabalho e que ficou cego, e que ele tá com uma super baixa autoestima. Última vez que a gente falou com a Lili no Missão, foi ela tentando me ajudar, pedindo nossa ajuda pra gente animar o cara e arrumar namorada.
Verdade,
pra ele.
Né? Ela fez assim, a outra.
Lili,
verdade.
É fora da curva o ser humano que você é. Mas, só pra gente. Vamos divulgar isso. Primeiro eu queria duas coisas. A primeira delas é que você contasse pra nossa audiência, porque vai estar todo mundo do jeito que eu tava a primeira vez que eu falei com você. Tipo, mal. Só que a vida da Lili deu uma volta. Deus é muito maravilhoso. E a Lili é super bem casada, aliás. Conta essa parte, Lili, feliz, pra gente já tentar virar essa energia.
Tá. Bom, eu quando eu tinha os meus 16 anos, eu namorava com uma pessoa, assim, que eu conheci ele numa roda de amigos. E bati o olho nele, ele bateu o olho em mim, já bateu uma química ali, eu já tentei um contato e começamos a ficar, mas o destino foi separando a gente, as amizades também, ele foi por um caminho, eu fui para outro, mas nós nunca nos esquecemos assim e sempre que podíamos, nós nos falávamos, aonde se encontrava assim, dava um abraço, dava um beijinho e... eu fiquei um tempo sem falar com ele, isso foi no ano de 2013, 12, mais ou menos, quando nós ficávamos. Voltamos a nos encontrar no ano de 2015, passamos um tempo de novo sem nos falar, nos encontramos novamente no ano de 2016. E ficamos, mas perdemos novamente contato, paramos novamente de nos falar. Voltei a falar com ele, encontrei com ele novamente no ano de 2017, que foi no ano que aconteceu comigo. E foi a última vez que eu vi ele, que eu cheguei a ver ele mesmo, quando eu enxergava. E nos abraçamos. E depois disso, foi o que aconteceu comigo. Eu perdi o contato. E eu ficava sempre ouvindo Missão e as histórias de amor, a declaração do povo todo, e ficava sempre pensando se ele ainda estava vivo, como ele estava, se estava casado. E então eu pedi para minha sobrinha, uma sobrinha, procura ele nas redes sociais. Ela encontrou e deu meu número para ele. Ele me ligou, sem saber quem era ainda, quem era a tia dela. E quando nós nos falamos, ele reconheceu minha voz na hora e perguntou como eu tava, que sempre passava próximo da minha casa e não me via, sem saber de nada que tinha acontecido comigo. E eu fui explicando para ele que minha vida tinha mudado completamente, que eu tinha passado por algumas coisas e que agora eu era mãe. E ele falou que não havia problema nenhum pelo fato de eu ser mãe, que isso não impedia nada e que ele queria me ver. E eu falava para ele assim, eu não posso te ver. E ele não entendia, né, o porquê. Eu não tinha coragem, na verdade, de falar para ele que eu não estava enxergando. E eu fui explicando para ele que eu tinha tido relacionamento, assim, 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 e que o cara tinha pagado uma pessoa para jogar um produto químico no meu rosto e eu tinha ficado com algumas cicatrizes no rosto. E ele foi falando, me acalmando, falando que não tinha problema nenhum. E eu falei para ele que esse não era o pior, que tinha algo mais grave, mas que eu não estava tendo coragem de falar. E ele sempre falando, mas não importa, bora se ver, bora se ver. E eu falava, eu não posso te ver. E ele pensava que eu não queria ver ele. Até que eu falei pra ele, tá bom, eu vou te falar.
O cara insistiu tanto, tanto, tanto que você falou. Ai, que maravilha ele.
Aí eu falei, tá bom, vou te falar, mas depois que eu falar eu vou desligar o telefone, porque eu não quero ouvir o que tu vai falar depois, nem saber como foi tua reação. E eu falei pra ele, eu não posso te ver, porque eu não posso te ver mesmo, eu não tô enxergando. E eu falei, desliguei o telefone e comecei a chorar. E ele foi e me ligou de volta e falou, isso daí não impede em nada, você não pode me ver, mas eu posso te ver e eu quero ir te ver.
Olha, isso é demais.
E ele veio, a gente se encontrou, namoramos, matamos a saudade.
E tirou o atraso, Lili!
E aí, quando ele tava indo embora, foi que eu perguntei pra ele o que ele tinha achado, como tava meu rosto. E ele veio no meu ouvido e falou assim, pra mim, você tá mais gata ainda.
Eita!
E desde lá, nós não nos deixamos mais, estamos juntos, vamos fazer 3 anos juntos, somos companheiros, somos cúmplices, fazemos tudo juntos, tomamos uma, saímos, levamos o filho pra se divertir, e estamos aí. Temos problemas, claro, como todo casal, mas A gente sempre se entende.
Que vocês dois formam essa dupla que serve de exemplo, entendeu? Entre o que, que a gente procura. Tanta dupla hoje em dia dá errada, porque as pessoas viram dupla pelos motivos errados. A dupla é isso. É amor, é parceria, é sinceridade, é troca real, é enxergar o que é realmente belo em vez de procurar pôr lupa em algum problema. Você é um cara que merece também tudo de bom. E se deu bem aí, hein? Que agora ela é toda... vai ficar aí te mimando pra sempre. Mil beijos. Façam amor hoje à noite. Tudo de melhor.
Ou à noite, ou à tarde, ou de manhã.
Querem deixar algum recadinho?
Só queria pedir, Lígia, porque eu tô esperando uma consulta, né, com o cirurgião ocular. Há muito tempo, já vai fazer 3 meses, e não, nada de cair no sistema. Sabe que o SUS é bem demorado e eu tô ficando muito ansiosa, sabe? Porque é ele quem vai me dizer se tem condições de desgrudar meu olho ou não. Porque ficou grudado, sabe? Meu olho tá grudado. Então seria necessário fazer pelo menos a plástica para tentar desgrudar, para poder saber como é que tá por dentro. Oh. Eu fiz um, mas não funcionou, não deu certo, grudou novamente, desgrudou, mas grudou novamente pelo fato de estar muito inflamado na época, né?
Então nós vamos fazer uma coisa, que eu vou falar aqui então na rádio, no vídeo ainda, pra me comprometer. Você vai me chamar amanhã no telefone, porque amanhã ou depois de amanhã, eu vou no meu médico, que é o médico que eu vou pedir ajuda pra você. Porque ele vai olhar essa parte aí pra você. Essa aí do abrir, de ver como é que tá dentro. Eu tenho certeza que vai, tá?
Tá bom. Tá bom.
Então, já tá falado aqui no vídeo, tudo tem. Boa. E ele é o gênio, e ele é de dermato, o do Abri, eu sei como o doutor Guilherme é. Eu confio nisso, tanto tô falando isso aqui no vídeo, tá?
Tá bom, tá bom.
Vou estar te aguardando.
As mulheres fortes, guerreiras, que já sofreram violências também, mas que não desistam e que procurem a felicidade, porque nós merecemos ser felizes.
Lili, tá, você é maravilhosa, você é exemplo de vida. Olha, muito obrigado, Lili, mais uma vez. Precisando, estamos aqui. E um beijo também pro seu marido Afonso ou Alfonso.
Por tudo.
A gente se fala na próxima.
Até a próxima. E quem sabe a gente já vem na próxima com ótimas notícias pra Lili e pro Afonso. Pra eles a gente fala no celular, né? Mas pelo menos vamos dividir com vocês.
Missão impossível. Jovem Pan.
That's all, folks, amiguinhos de todo o Brasil. Já era, mais uma Missão Impossível foi. Você curtiu hoje o Missão em Vídeo, né? Toda sexta-feira a gente pega um programa do vídeo e põe aqui o áudio pra você na rádio. E pra você participar também do vídeo, da rádio, 11-2870-9750. Fique à vontes. E perdeu o programa, também estamos no podcast. Pode? Podcast pra você ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar. Bom final de semana a todos! Segunda-feira tem mais. Agora é hora de encostar no balcão. Fala sério e aproveitar. A gente se fala logo mais à noite na Balada Jovem Pan. Até lá. Beijo, Castanha. Beijo a você e todo o Brasil. Segunda-feira estamos de volta aqui.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação: Lígia Mendes e Bob Fernandes.